A AGERT e o TRE Gaúcho, com o apoio do Sindi Rádio, começaram a série de seminários Eleições 2022, Diálogos Eleitorais. O primeiro evento ocorreu na UCS, em Caxias do Sul, e contou com uma grande participação de radiodifusores, radialistas e jornalistas da região. Na oportunidade, foram esclarecidas muitas dúvidas sobre a legislação eleitoral, quais os cuidados que os veículos de rádio e TV devem ter nesse período. O presidente do TR Gaúcho, desembargador Francisco Meixe, falou da importância do papel da imprensa.
A imprensa, trabalho da imprensa escrita, né? A imprensa televisada, a imprensa de FM, de AM, os internautas, esse trabalho que é o trabalho que confere precisão, certeza na informação sobre as eleições. Por isso que nós estamos aqui. E veja, nós vamos participar, a direção do tribunal, dos 5 encontros da AGERT. Nós temos uma parceria com a AGERT de 20 anos e a AGERT nos auxilia muitíssimo a acompanhar o trabalho do eleitoral nos 497 municípios do estado, né? Nós temos 155 zonas eleitorais no interior e 10 na capital. Então são 165. Então esse trabalho, vejam bem, Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, corpo permanente competente de servidores do tribunal. Todos são concursados. Todos eles são concursados. Todos do tribunal são concursados. Então a gente que está lá não é para uma ocasião, para uma eleição. Estão lá como um projeto de vida. Se diz às vezes, por que que nos outros países não tem uma justiça eleitoral? Mas tem o quê? Uma organização do executivo, tem uma organização do legislativo. O que que significa isso? Será que isso também não tem um custo? Claro que tem um custo. Por outro lado, será que esse pessoal é tão isento quanto nós, que estamos organizados por forma de concurso, por uma carreira e coisa? Será? Será que aqueles que são escolhidos para uma eleição daqui a pouco não tem um pouco, não falta um pouco de isenção?
Meixe destacou o sucesso da urna eletrônica há 26 anos.
Eu diria assim, um papel de sucesso há 26 anos. Sucesso. Eu disse, bom, mas tem isso? Claro, pode mudar. Vejam, as urnas estão sendo fabricadas as urnas avançadíssimas que vão ser usadas. Nós teremos aqui no tribunal de 30 mil urnas, mais de 10 mil. Eu estou dando números redondos para vocês, 30.500. 10.500, quer dizer, 10.500 são novas, de última geração, né? Então vejam bem, há 26 anos isso vem sendo um case de sucesso mundial. E as pessoas que criticam, né, algumas autoridades, vejam bem, algumas autoridades que criticam foram eleitas assim toda a sua carreira. Por exemplo, o presidente Bolsonaro faz algumas críticas. Ele foi eleito deputado federal, eleito, reeleito, né? Nas últimas eleições, o seu filho foi o deputado federal mais votado do país. O outro foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, né? A Simone Tebet foi eleita sim, né? Foi eleita senadora, foi eleita deputada federal. O Ciro Gomes foi eleito assim, foi eleito prefeito, foi eleito governador. O Lula foi eleito assim, perdeu eleições, ganhou eleições, né? Vejo. Então isso é uma história bonita. E o pessoal vai dizer assim, mas por que que nas sociedades avançadas não tem urna eletrônica? Primeiro, porque tem muita sociedade avançada que não teve as fraudes que teve aqui. Nós tivemos que responder na década de 30, quando foi fundada, veja, a Justiça Eleitoral fez agora em fevereiro 90 anos. E os grandes mentores da Justiça Eleitoral, dois gaúchos, Joaquim Francisco Assis Brasil, que leva, nós temos lá o memorial com o nome dele, que gostaria que vocês um dia fossem nos visitar lá no tribunal, E o Maurício Cardoso. Maurício Cardoso foi ministro da Justiça. Quer dizer, dois gaúchos praticamente foram os grandes responsáveis pela criação da Justiça Eleitoral em 1932, com essa estrutura. E com o voto feminino. As mulheres não votavam até 1932. Isso tudo surgiu naquela época. E uma outra coisa muito importante: na década de 1930, já se falava da máquina de votar, que é essa máquina. Lá já se falava disso, que viria uma máquina de votar. Muito fruto da criação da inteligência de gaúchos, aqui da Serra. Eu não vou dar nomes porque eu ia falhar com alguma coisa. Lá da fronteira oeste, né? Gente da fronteira oeste, que teve sempre essa, sabe, essa inteligência, essa criação, né? Essa, eu diria assim, essa imaginação criadora.
O presidente do TRE diz que a legislação eleitoral é feita pelo Congresso Nacional.
Quem decide isso é o Congresso. Quem escolheu que esse sistema fosse mantido foi o Congresso. E outra coisa, isso não pode ser mudado na última hora. Nós temos um chamado princípio da anualidade, não é anterioridade, que está muito em moda agora por causa da DIFAL, anterioridade plena e anterioridade nonagesimal. Não, é anualidade, é um ano antes. Para quê? Para que se possa organizar as eleições. E mais, que os candidatos também possam se preparar. Candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, candidatos ao Senado, candidatos à presidência, a governador. Quer dizer, eles podem dizer assim: bom, nós vamos ter uma regra, que eu posso confiar nessa regra, eu posso ter uma segurança jurídica eleitoral nessa regra.
O próximo seminário, Eleições 2022, Diálogos Eleitorais, será realizado no dia 11 de julho em Santa Rosa, às 14 horas, na sede da CISAP. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.